ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu claro, a temperatura é de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2016. Zika vírus, um mal desconhecido. A Organização Mundial de Saúde pode decretar emergência em saúde pública internacional devido à epidemia, cujos aspectos ainda são desconhecidos. Descompasso. Prefeitura e moradores divergem sobre riscos da Rua Sustenido, localizada no Novo São Lucas. Poder Público afirma que há possibilidade de deslizamentos. Legislativo brasileiro, o retorno. Impeachment, CPMF, Agenda Brasil. A volta de vereadores, deputados e senadores ao batente. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Prefeitura e moradores divergem quanto à segurança da Rua Sustenido, no Novo São Lucas. Poder Público teme desabamento, mas residentes afirmam que retirada de casas se deve à especulação imobiliária. As informações com a repórter Deise Paiva.
O risco de deslizamento da Rua Sustenido e seu entorno está em discussão na Justiça. Defesa Civil Municipal e moradores da área na Vila Santana do Cafezal, no aglomerado da Serra, região centro-sul de Belo Horizonte, têm laudos com conclusões divergentes sobre o risco da região. Um alerta foi feito por técnicos da Prefeitura. Assim, os moradores conseguiram um laudo feito voluntariamente pelo geólogo Gilvan Aguiar, com apoio de professores de arquitetura da UFMG, que concluiu que riscos pontuais devem ser acompanhados na região, mas que existem áreas que podem ser construídas. A Defesa Civil convidou então 3 entidades de engenharia para avaliar a região: o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais, a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural e a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. As 3 afirmaram o risco iminente de deslizamento da encosta no ano passado. Desde 2003, ninguém morre em deslizamentos em Belo Horizonte. Uma ação judicial pode determinar a remoção das pessoas do local, que de acordo com o morador Maurício Nogueira, vivem cerca de 200 famílias. Maurício, que é autônomo e um dos líderes comunitários da área, afirma que a comunidade teve problemas com as últimas chuvas, mas nada relacionado à encosta. Ele propõe que, ao invés da remoção, o poder público monitore a região e tome medidas corretivas na Rua Sustenido, ruas adjacentes e becos.
Os únicos problemas que nós tivemos problemas sim com essa temporada de chuva, e se continuar a temporada de chuva, nós vamos continuar tendo problema, seja em passagem de água, seja em lugares de declividade mais acentuada, mas a encosta, que é o elemento principal das discussões, está lá do mesmo jeito, que está sendo utilizado como motivo para fazer a nossa remoção de lá. E no final das contas, a companhia organizadora, o município, ao invés de fazer a nossa remoção, dê acompanhamento para estruturar o lugar, produzir mais segurança no lugar e manter, se não todas, a grande maioria das famílias ali.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Coronel Alexandre Lucas, o interesse em remover as famílias se deve somente ao alto perigo de deslizamento. Quanto a obras em longo prazo, ele afirma que iria demandar alto custo do orçamento público, sem garantir a segurança dos moradores, além da falta de autorização para interferir em terrenos particulares, caso de algumas áreas da Vila do Cafezal. Em outubro, os órgãos de engenharia convidados pela Defesa Civil para avaliar a área convocaram uma entrevista coletiva para alertar sobre o risco de deslizamento de terra. Coronel Alexandre defende a isenção das entidades na avaliação.
Parece pouco provável que uma Associação Brasileira de Mecânica de Solo, um Instituto Brasileiro de Perícia, uma Associação Brasileira de Consultoria Estrutural teria tanto interesse em convocar uma coletiva de imprensa para expressar a sua opinião, se eles não enxergassem algo de muito grave lá. Porque eles não têm interesse, eles não são contratados da prefeitura, eles não têm interesse econômico nenhum lá, não têm interesse profissional nenhum naquela área, são pessoas que foram voluntárias, Então, não me parece fazer uma afirmação tão séria se eles não tivessem certeza do que estão falando.
Já o geólogo Gilvan Aguiar, que fez o laudo usado pela defesa dos moradores, que é feita pela Defensoria Pública do Estado, apontou que existem riscos pontuais na Vila Cafezal e que medidas deviam ser tomadas de contenção da encosta. Gilvan afirma que não tem acesso às conclusões da Defesa Civil Municipal e da área estudada, mas assim como Maurício Nogueira, discorda da remoção das famílias do terreno.
Eu não tenho conhecimento do relatório da Defesa Civil. Eu não sei qual é o local que eles estão considerando como área de risco. Agora, tem parte lá da Vila Cafezal que pode ser ocupado com moradia. Se a prefeitura, a administração municipal quer realmente manter as pessoas e dar prioridade à questão social, a moradia é a coisa mais importante da nossa vida. Então, eles podem investir e fazer algumas medidas de engenharia que não são complicadas e boa parte das moradias podem continuar lá.
Procurada pela reportagem, a Urbel, companhia urbanizadora da Prefeitura de BH, divulgou em nota que mesmo se tratando de caso fora de sua área de atuação, ela vem colaborando com a Defesa Civil. O juiz que cuida do caso vai escolher uma terceira entidade para realizar nova perícia. No decorrer dos próximos dias, a tendência é de instabilidade em todo o estado. Na Grande BH, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde. Em Belo Horizonte, já choveu 272 milímetros, 91% do volume total esperado para o mês de janeiro. Repórter Deise Paiva.
Em resposta ao FMG Educativa, a Defesa Civil Municipal informou que monitora permanentemente a área, mesmo com o impedimento da remoção das moradias. Em 2014, a Orbel removeu 22 famílias que estavam em situação de risco muito elevada e as incluiu em programa habitacional do município. Ainda assim, segundo a Defesa Civil, a área foi reocupada.
Saúde.
Comitê de Emergência da OMS, Organização Mundial de Saúde, se reúne hoje em Genebra para avaliar a propagação do Zika vírus. Durante o evento, a organização pode decidir se declara situação de emergência em saúde pública internacional, como aconteceu com a epidemia de Ebola, ocorrida na África em 2014. O Zika vírus tem preocupado as autoridades mundiais de saúde, mas muitos aspectos ainda são desconhecidos. Quem traz informações ao vivo é a repórter Paula Dornelas. Boa tarde, Paula. O que pode significar essa declaração do OMS?
Boa tarde, Vinícius. Olha, a decisão dos especialistas do Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde pode influenciar na captação de recursos internacionais para pesquisa sobre o vírus Zika e estimular esforços internacionais para o desenvolvimento da vacina, como ocorreu na última crise de saúde com o Ebola. Também pode levar a organização a emitir uma série de recomendações, por exemplo, em relação a viagens aos países mais afetados pela epidemia. Além do Brasil, Vinícius, outros 22 países americanos reportam a transmissão de Zika, segundo a OMS. Entre eles está a Colômbia, Bolívia, República Dominicana e Porto Rico. Fora da América Latina já foram reportados casos importados nos Estados Unidos e da Europa. Toda essa situação levou a organização a afirmar na semana passada que a doença tem se propagado de uma forma explosiva. Mas a grande questão com relação a essa epidemia, Vinícius, é que tudo ainda é muito novo, até para os especialistas que só agora começam a desvendar o vírus.
Mas, Paulo, o que que se sabe, então, até aqui sobre esse vírus?
Para começar, o nome Zika vem de uma floresta da Uganda, na África, onde o vírus foi encontrado pela primeira vez em macacos e onde foi isolado. Em 1964, foi identificado em seres humanos na Nigéria, também no continente africano, e se espalhou por regiões da África e da Ásia. Em 2007, um surto da doença ocorreu na Oceania e, 6 anos depois, atingiu a Polinésia Francesa, que fica também no Oceano Pacífico, com mais de 10 mil casos diagnosticados. Especialistas acreditam que o vírus tenha chegado ao Brasil em 2014, trazido por turistas durante a Copa do Mundo. Mas ele só foi identificado quase um ano depois, em maio do ano passado. De lá para cá, o número de casos não para de aumentar. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, 24 casos de infecção pelo Zika vírus estão em investigação e 2 foram confirmados, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Assim como a dengue e a febre chikungunya, o Zika é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti e foi confirmada também a transmissão via placentária, o que é um forte indício da relação do vírus com a microcefalia. Há relato também na literatura científica de um caso de contágio por meio de relação sexual. Mas essa é uma forma de transmissão que ainda precisa ser investigada. O infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, o Nai Tupinambás, explica que a doença é assintomática para 80% das pessoas infectadas. Entretanto, ele aponta os riscos e agravantes do contágio.
8 em cada 10 pessoas, elas não vão ter nenhum sintoma daquela infecção. 2 pessoas vão ter os sintomas daquela infecção. É febre, um pouco de conjuntivite, um pouco de mancha no corpo, dor de cabeça, prostração. Que isso passa em 3 dias, 4 dias. É o mais comum. Até então era esses os relatos que tinham na literatura, que a partir do final do ano passado começaram a associar os casos de microcefalia e infecção por Zika vírus. Então a partir daí, a doença, ela toma uma outra dimensão. Uma infecção gravíssima, mesmo que aquela gestante que adquira a infecção e não tenha um sintoma, o vírus pode passar através da placenta e causar os casos de microcefalia.
Mas foi mesmo por causa dessa relação com os casos de microcefalia que o Zika vírus ganhou mais atenção nos últimos meses. A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro dos bebês não se desenvolve de maneira adequada e nasce menor do que o normal. O que se sabe até o momento, Vinícius, segundo as pesquisas que vêm sendo feitas até aqui, encabeçadas pela Fiocruz, é que o vírus pode atravessar a placenta e com isso levar bebês a desenvolverem a doença. Entretanto, não é possível afirmar que toda gestante infectada pelo Zika vai ter um bebê com microcefalia, já que vários outros fatores podem causar a malformação, como substâncias químicas e infecções como a sífilis e a toxoplasmose. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 3.448 casos suspeitos de microcefalia estão sendo investigados no Brasil. 270 casos já foram confirmados, sendo que desses 6 têm relação com o vírus Zika comprovada. Em Minas Gerais, 48 casos de microcefalia foram notificados, 1 confirmado e 8 seguem em investigação. Mas o principal foco da epidemia é o Nordeste, que concentra 86% dos casos. Só no estado do Pernambuco são 1.125. Vale ressaltar que alguns aspectos sobre a ligação entre o Zika e a microcefalia ainda estão sendo investigados. Não se sabe, por exemplo, como ocorre a atuação do vírus no organismo e o período de maior vulnerabilidade para a gestante. E além da microcefalia, outra enfermidade que teve aumento no número de casos paralelamente ao surto de Zika é a síndrome de Guillain-Barré. A doença pode acometer qualquer faixa etária e pode causar paralisia nos músculos e respiratória. A síndrome pode ser causada por diversos fatores, como infecções, anestesias e traumas. E sua relação com o Zika está sendo investigada. É o que explica a professora de doenças infecciosas da Universidade Federal do Pernambuco, Vera Magalhães.
Além da microcefalia, houve evidenciação de um aumento de casos da síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome de Guillain-Barré é relacionada a outros vírus, como o vírus influenza, o próprio chikungunya. Tem vários outros vírus que podem determinar a síndrome. É uma síndrome considerada rara, mas é grave, porque o paciente vai apresentar uma paralisia ascendente, pode necessitar inclusive de UTI, porque há paralisia dos músculos respiratórios também. Então, aqui no Brasil, houve também o relato de aumento de casos e acredita-se que muitos desses casos estejam vinculados ao Zika.
Não há vacina nem tratamento para o Zika, mas a orientação dos médicos é descansar, beber muita água e tomar remédios para controlar a febre. Ainda não se sabe se uma pessoa que já contraiu o vírus fica imune a novas infecções pela doença e se o vírus tem outros subtipos, como a dengue. A principal forma de prevenção da infecção pelo Zika é impedir que seu transmissor, o mosquito Aedes aegypti, se reproduza. Além disso, o uso de repelentes e roupas que cubram braços e pernas é indicado para evitar picadas. Na tentativa de barrar a transmissão do vírus, agentes de saúde e militares das Forças Armadas visitaram imóveis e domicílios em todo o Brasil. Segundo o balanço da Sala Nacional de Coordenação e Controle de Enfrentamento à Microcefalia, divulgado na última semana, mais de 10 milhões e 900 mil imóveis já foram visitados, o que representa cerca de 22% dos 49 milhões de domicílios previstos. Além disso, uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União permite que autoridades entrem forçadamente em imóveis públicos e particulares que estejam abandonados ou vazios, para eliminar os criadores do Aedes aegypti e possíveis focos transmissores. Em relação ao combate ao mosquito, o coordenador do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Ceará, Ivo Castelo Branco, ressalta que é importante que cada pessoa faça a sua parte, levando em conta as particularidades regionais do país.
O Aedes aegypti foi um vetor de doença que veio para nos ensinar algumas coisas. Eu falo sempre assim, do mesmo jeito que a gente não espera nem pelo governo federal, nem o estadual, nem o municipal, para combater as formigas, as baratas, os ratos da casa da gente, a gente tem que fazer isso com o Aedes aegypti. É possível que as medidas que sejam tomadas para combater o mosquito na Amazônia sejam diferentes do Nordeste e que deve ser diferente do Sudeste. Se numa cidade tem diferença, imagine no resto do Brasil. Os nossos governantes têm que orientar a nossa população para que tenha essa peculiaridade. Tem que haver estudos para que a gente descubra essas peculiaridades, para a gente ter uma forma efetiva. E o combate do mosquito. O mosquito tem que ser ininterrupto.
A Sociedade Brasileira de Infectologia também emitiu um alerta em relação ao risco aumentado de proliferação do vírus durante o período do carnaval. Isso porque o fluxo intenso de pessoas e lixo espalhado nas ruas são fatores que podem favorecer a infecção pelo mosquito, o que faz com que os foliões precisem redobrar o cuidado, evitando lixo nas ruas e usando repelentes. Outra recomendação é o uso de camisinhas para evitar gravidez indesejada. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Paulo Dornelas, pelas informações.
Educação.
O MEC divulga hoje os resultados do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Os estudantes classificados com base no número de vagas do curso vão ser pré-selecionados em chamada única. Os demais não pré-selecionados serão automaticamente incluídos na lista de espera. De amanhã a sábado, os pré-selecionados devem concluir a inscrição no SISFIES. O endereço é sisfies.mec.gov.br. E hoje é o último dia para que candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni, Programa Universidade para Todos, compareçam às instituições de ensino para as quais foram aprovados e comprovem as informações prestadas no momento da inscrição. A lista dos selecionados está disponível no site prouni.mec.gov.br.
Trânsito.
Um acidente na BR-356 com Nossa Senhora do Carmo, ali na curva do Ponteio, provoca retenção no sentido BH Shopping. Uma lentidão na Amazonas, no cruzamento com a Avenida Barbacena. A lentidão na Amazonas com Barbacena só pelo grande fluxo de veículos mesmo. Não ocorreu nada por ali. Demais pontos da cidade tem trânsito normal nesse horário de almoço desta segunda-feira. Agora meio-dia e 50, nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos, daqui a pouco, nós vamos falar sobre os preços nos supermercados de BH, uma pesquisa do Mercado Mineiro.
Jornal UFMG.
Jonas, ultimamente, tem tido sérios problemas.
Ah, Maria, você não sabe o que tenho passado. Quanto mais eu como, mais eu tenho fome.
Mas para a sorte de Jonas, Maria tinha uma solução.
Jonas, essa sua fome é de cultura. 12h30, o FMG serve um prato cheio. É tudo que você precisa. Vem comigo!
Quarta, 12h30. Música, teatro, dança e muito mais. Alimente-se de cultura. Praça de Serviços e Auditório da Reitoria. Apoio, o FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
meio-dia e 51.
Internacional.
Começam hoje as convenções que vão definir os candidatos à presidência dos Estados Unidos pelos partidos Democrata e Republicano. Pelo lado republicano, 9 aspirantes à Casa Branca disputam a nomeação, mas os mais fortes até agora são Donald Trump e Ted Cruz. Entre os democratas, apenas 3 candidatos enfrentam as prévias, com Hillary Clinton e Bernie Sanders à frente nas pesquisas. As primárias vão ser realizadas no estado de Iowa.
Economia.
Preços dos supermercados sobem 50% em um ano, revela a pesquisa do site Mercado Mineiro. Foram analisados 213 produtos de gênero alimentício, higiene e limpeza em 8 supermercados da região metropolitana. Entre os produtos foram encontradas variações acima de 94% entre o mesmo item. É caso do creme dental, que pode custar entre R$ 2,05 até R$ 3,99. O biscoito creme cracker tem variação de 84%, custando entre R$ 1,19 até R$ 2,19. O desinfetante também tem variação expressiva, podendo custar entre R$ 3,09 até R$ 4,98. A pesquisa completa está disponível no site www.mercadomineiro.com.br.
Política.
Câmara Municipal volta com os trabalhos nesta segunda-feira, com reunião a partir das 14h30. Entre os projetos em pauta estão o que altera o uso e aproveitamento do solo na capital, o controle de ruídos e sons, o que inclui o ensino religioso no currículo da rede municipal de educação e outros 4 que proíbem a venda de bebidas em estádio. Na Assembleia, a reunião solene está marcada para 18h. Os trabalhos começam para valer amanhã, com a missão de analisar 5 vetos do governador a proposições de leis aprovadas em 2015. Pimentel vetou parcialmente a lei que reorganiza o SISEMA, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, no item que criava novas diretorias para órgãos como a FEAM, a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Há também o veto contra o projeto de lei que proíbe a inauguração de obras públicas inacabadas. E uma sessão solene do Congresso Nacional marca o início do ano legislativo. Marcada para as 15h, o evento não terá a presença da presidenta Dilma Rousseff, que será representada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, os presidentes do Senado, Renan Calheiros, da Câmara, Eduardo Cunha, estarão na reunião. A partir de amanhã devem começar as votações. 3 medidas provisórias trancam a pauta. Um dos projetos que podem ser votados pelo Senado nessa volta do recesso quer reduzir o prazo para o licenciamento ambiental de obras consideradas estratégicas para cerca de 8 meses. A proposta busca agilizar o desenvolvimento de empreendimentos estruturais, porém, organizações alertam que isso pode trazer maiores impactos e riscos para o meio ambiente. Natália Andrade tem mais informações?
Boa tarde, Vinícius. O projeto de lei do Senado 654 de 2015 afrouxa o licenciamento de grandes empreendimentos considerados estratégicos pelo governo. Na legislação atual, qualquer obra de grande porte precisa passar por múltiplas etapas no seu desenvolvimento, passando pela consulta e pelo parecer de diversos órgãos públicos, a fim de reduzir impactos ambientais e evitar riscos de desastres. No entanto, caso essa proposta seja aprovada, o governo, seja federal ou estadual, vai poder decretar que as obras de infraestrutura vão passar por outro processo, mais flexível e rápido. Essas obras tidas como de importância vão receber apenas uma única autorização para sua construção, reunindo as diferentes fases em uma única licença integrada que vai ser concedida em até 8 meses depois de sua requisição. O objetivo é agilizar o licenciamento a fim de viabilizar obras relevantes para o desenvolvimento econômico do país, como defendeu o redator do projeto de lei, o senador Romero Jucá, em sessão no final de novembro, transmitida pela TV Senado.
O que acontece hoje é que, por falta de aparelhamento desses órgãos que dão parecer sobre as questões ambientais ou condicionantes demoram 3-4 anos para serem colocados por determinado órgão, o que, de certa forma, quebra a equação econômica financeira de qualquer concessão pública.
O proposta está dentro de um conjunto de projetos de lei encapados pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e apelidados de Agenda Brasil, que supostamente serviria para acelerar o crescimento e combater a crise na economia brasileira. No entanto, organizações e ativistas em defesa do meio ambiente, como o Greenpeace e o Instituto Socioambiental, argumentam que a medida inviabiliza a análise e redução de riscos ambientais feitas pelo licenciamento. No projeto do PL, órgãos públicos dedicados à proteção ambiental ou a comunidades tradicionais, como o IBAMA, a ANA e a FUNAI, vão ter menos de um ano para concluir todos os estudos e definir se aprovam ou não o empreendimento. Caso eles não tomem a posição dentro do prazo, isso implicaria no consentimento da obra, que seria automaticamente aprovada. A coordenadora de Política e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, alerta que isso significa que processos de licenciamento vão ser feitos às pressas, trazendo mais perdas que ganhos ao Brasil.
Na medida em que não há tempo suficiente para se analisar os projetos e estudar os impactos ambientais, é possível que a licença esteja autorizando medidas que vão gerar maior risco ambiental posteriormente, porque você vai ter muito menos elementos para acompanhar a implementação da obra, muito menos elementos para fiscalizar o cumprimento dessas medidas de mitigação, e o próprio desenho das medidas de mitigação fica comprometido, faz com que o licenciamento seja um procedimento de pouca eficácia para reduzir os impactos ou para garantir as devidas compensações.
Para o professor de Direito Ambiental da PUC Minas, Anaques Mano Lourenço, deve-se sim buscar acelerar o licenciamento, mas não tornando mais negligente e menos rigoroso. Segundo o especialista, o longo tempo para definição da licença não é fruto de uma burocracia excessiva, mas de uma falta de investimento por parte do governo nos órgãos responsáveis pelo parecer das obras, deixando o setor ambiental sucateado e incapaz de fazer suas análises com agilidade.
Licenciamento ambiental ele tem que ser feito com tempo. Eu preciso ter tempo para estudar, para analisar. Por que que ele é demorado? Porque eu não tenho infraestrutura para estudos e análise dos processos. Eu estou deixando de dar fases de análise que demandam uma análise específica sem investir na causa do problema, que é a falta de equipamento, a falta de pessoal. Acelerar é sempre bom porque você viabiliza investimento, mas você acelerar deixando de lado preservação ambiental, proteção ambiental, prevenção de acidentes, aí fica perigoso. Eu acho que é um preço que a gente não deve pagar.
Em oposição à proposta, o Ministério Público Federal elaborou um parecer declarando inconstitucionalidade do PLS 654. Mais de 135 organizações da sociedade civil e movimentos sociais também assinaram um manifesto contra o projeto. A produção dessa matéria, Luiz, é do repórter Caio Santos. É com você.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. O projeto, agora, se ele for aprovado no Senado, ele vai para a Câmara, e se não tiver nenhuma alteração na tramitação da Câmara, ele vai direto para a sanção da presidenta Dilma, caso aprovado. Agora, meio-dia 59, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre o Festival de Verão. As duas primeiras palestras que tiveram hoje falando sobre tempo e memória, o tempo e memória é o tema do festival deste ano.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
10º Festival de Verão da UFMG. Tempo e memória.
Tempo e memória, tema do 10º Festival de Verão, é abordado em palestras na programação do evento nesta segunda-feira. A repórter Natália Andrade está de volta com a gente e ela acompanhou as exposições hoje pela manhã e tem mais informações. Boa tarde, Natália.
Boa tarde de novo, Vinícius. Tempo é igual a distância dividida pela velocidade. A fórmula que você provavelmente aprendeu no ensino médio diz que o tempo é uma grandeza invariável. Porém, essa afirmação não é tão verdadeira assim. Sabe aquelas vezes em que você sente o tempo passar muito rápido ou muito devagar? Para a física moderna, talvez você não esteja errado, mas só se sua velocidade for próxima à velocidade da luz. É o que explicou o professor do Departamento de Física da UFMG, Sebastião Pádua, na palestra O Tempo na Visão da Física, proferida na manhã de hoje no Conservatório da UFMG, dentro da programação do Festival de Verão, cujo tema é Tempo e Memória. Conforme Pádua explanou a teoria da relatividade proposta por Einstein, a velocidade da luz não é uma constante. Portanto, quando se aproxima dessa velocidade, o tempo passa a ser uma variável. Nós não sentimos essa variação, pois nossa velocidade é muito baixa comparada à da luz. Mas para uma pessoa aqui na Terra e uma pessoa voando em um foguete, por exemplo, o piscar de uma lanterna tem duração diferente. Embora pareça muito distante da nossa realidade, o professor Sebastião Pádua explica que esses conceitos estão presentes no nosso cotidiano, como, por exemplo, no uso do GPS.
Agora, isso tem aplicação, né? O GPS que a gente usa no nosso carro, né? Por exemplo, você encontrar os caminhos quando você vai de uma cidade para outra, ele usa a relatividade, então ele usa a dilatação temporal, né? Então ele leva em conta que a Terra está em movimento e ele faz essa correção, senão a gente não teria uma localização precisa.
Rápido ou devagar, é um fato que o tempo passa para todos e com ele vem a velhice, que foi tema da palestra O Envelhecimento e o Tempo, ministrada pela professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, Marcela Guimarães. Segundo a professora, a senescência é um tempo de afloramento das memórias, como se fechassem um ciclo entre o início e a parte final da vida. E mesmo em caso de senilidade, quando o cérebro tem algum tipo de alteração, essas memórias, ainda que confusas, não perdem a importância. Para a professora Marcela Guimarães, quanto mais o tempo passa, mais as memórias passam a ter valor afetivo.
Tempo no envelhecimento é o tempo da memória, que as pessoas devem fazer esse fluxo circular, buscar retomar as experiências, refletir sobre elas, porque o que fica de importante na vida das pessoas, o que é significativo para elas, isso vai permanecer e ela vai poder trazer para o momento presente da vida.
O Festival de Verão da UFMG continua. Amanhã as palestras falam do tempo e suas relações com a memória e começam às 10 horas da manhã no Conservatório da UFMG, que fica na Avenida Afonso Pena, no número 1534, em frente ao Palácio das Artes. A entrada é gratuita. Vinícius?
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. E na programação do festival hoje ainda tem o show Cantos para Alfabetizar, com Canatio Pataxó e Siuê Pataxó, a partir das 6 da noite no Conservatório UFMG. Das 7 às 11 tem exposição fotográfica na fachada digital do Espaço do Conhecimento UFMG sobre os 10 anos do festival. Às 8 da noite tem a peça Os Papéis do Inferno, com o coletivo 17, no auditório do Centro Cultural UFMG. As senhas vão ser distribuídas a partir do meio-dia no saguão do Centro Cultural.
Carnaval 2016.
Depois de um fim de semana repleto de atividades do carnaval, com banda mole, mamá na vaca, pula catraca, almas empenadas, a segunda-feira tem programação mais tímida no pré-carnaval de BH. Hoje, de bloco saindo, tem o Bloco do Coração a partir de 2 da tarde, na Avenida Fleming, no Ouro Preto. Quem quiser acompanhar um ensaio de bloco, tem às 7 da noite o Pisa na Fulô, que é um bloco de forró, vai ensaiar ali na Rua Patrocínio, cruzamento com Peçanha, no Carlos Prates, a partir das 7 da noite, ensaio aberto. Escolhidas as marchinhas do ano de Belo Horizonte no 5º concurso de marchinhas Mestre Jonas. Em primeiro lugar ficou Não Enche o Saco do Chico, de Marcos Frederico e Vitor Veloso, interpretada pelos autores, mais Marcelo Veronês. Em segundo, o prefeito libera o cooler. E terceiro, a letra da marchinha. A vencedora levou R$5.000 de prêmio, a segunda R$4.000 e a terceira R$3.000. E tem mais, Não Enche o Saco do Chico concorre ainda ao concurso nacional de marchinhas da Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Agora 1h06, o Jornal FMG fica por aqui. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Deise Paiva, Natália Andrade e Paula Dornelas. Edição e apresentação Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alckmin, na coordenação técnica Judson Porto. E a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você, até amanhã. E fica agora com a marchinha Não Enche o Saco do Chico.
Se encontrar o Chico na rua e não tiver nada pra dizer, talvez seja melhor ficar na sua ou achar outro saco pra encher. Você pode ter a sua opinião e pode discordar do Chico, mas se for pra tirar satisfação, é melhor você fechar o bico. Não pode, não pode, playboy patriota de Araque. Não pode, não pode encher o saco do Chico Buarque. Não vai passar, intolerante nem por um segundo. Cale-se, filhinho de papai, vai trabalhar, vagabundo. Não pode, não pode, playboy patriota de Araque. Não pode, não pode encher o saco do nosso Chico Buarque. Não vai passar, intolerante nem por um segundo. Cale-se, filhinho de papai, vai trabalhar, vagabundo. Cale-se, filhinho de papai, vai trabalhar, vagabundo.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.